Boa noite aos ouvintes. Boa noite a todos os presentes, aos colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Vaninha para fazer a oração inicial.
Vamos orar nesta noite, a oração universal, pedindo que Deus possa abençoar os nossos trabalhos, os nossos ouvintes e a todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seu reino, poder e a glória.
Com a palavra, a primeira secretária, para chamar do nominal dos vereadores.
Vereadora Nílvia.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vaninha, da Prefeitura.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereadora Martina, presente. Senhor presidente, justificaram a ausência do vereador Carlos Fernando e o professor Branquinho. Devolvo a palavra.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizados 14 dias do mês de maio do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de novos vereadores, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de preposição. Requerimento sem número, /2018, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. Vereador professor Branquinho parabenizou o Endel pelos empreendimentos implantados no distrito de São Pedro. Vereador Antônio diz que participou de reunião com o deputado Inácio Franco buscando verbas para implantação de uma academia na praça e implantação de feira livre. Aguardou a Secretaria de Obras pela normalização de fornecimento da água na Vila Serrana. Vereadora Camila informou que a ambulância liberada pelo deputado Rogério Correia já se encontra no município. Presidente Geudo elogiou Elizabeth pelo evento realizado na APAI e convidou a população para a festa na Vila Maravilha. Vereador Didé informou que em breve será entregue no município um caminhão-pipa viabilizado através do deputado Antônio Álvaro e citou diversas emendas indicadas... Marcelo Álvaro, fazer a correção, e citou diversas emendas indicadas por ele, que serão liberadas até o início de 2019. Vereadora Nílvia prestou homenagem às mães e solicitou maior atenção do governo em relação ao bairro Taboquinha. Vereadora Martina agradeceu à comunidade de Pernambuco pelas festividades que aconteceram no fim de semana. Parabenizou as mães e a equipe dos PSFs que se realizaram homenagem às mães. Presidente Geudo registrou e agradeceu a presença de sua mãe, Dona Mariquita, em plenário. Vereador Carlos Fernando cumprimentou as mães pelo seu dia. Elogiou os trabalhos de Michele, diretora da Vila Maravilha, e Elizabeth, diretora da APAI. Vereadora Vânia diz que recebeu reclamações de superlotação no transporte escolar do PA Nelson Mandela. Falou sobre visita à comunidade da Copago, onde os moradores reclamaram do horário em que seus filhos permanecem longe de casa das condições de transporte. Todavia, ressaltou que as estradas estão em péssimas condições, acarretando o desgaste dos veículos. Segunda parte. A vereadora Martina solicitou vista do projeto de resolução 04-2018. A vista foi concedida até a próxima reunião. Líderes, vereador professor Branquinho justificou sua ausência na próxima reunião. Solicitou ao prefeito que realizasse a licitação para a construção da quadra do Distrito de São Pedro, ressaltando a importância da obra para auxiliar nos projetos sociais. Agradeceu a todos que contribuíram para a Festa das Mães, realizada no Distrito de São Pedro. Concedida a palavra ao prefeito Kenny, este justificou as condições das estradas devido à escassez de máquinas e materiais. Agradeceu o apoio da população para a manutenção das estradas. Disse que não aprova perseguições políticas, mas espera que, juntamente ao Poder Legislativo, possa trazer melhorias para o município. Vereador Didé agradeceu a presença do prefeito e disse que as cobranças expostas na reunião são reivindicações da população e que a comunidade espera melhorias na sociedade. Reafirmou que a intenção dos vereadores de oposição também é promover o desenvolvimento, agregando recursos para o município. Coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Martina Morato Mariano, segunda secretária e presidente da Câmara, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 14 de maio de 2018. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Fazer a correção, né, meu colega vereador, em nome do deputado Marcelo Álvaro. Lido os termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício do deputado estadual Sávio Souza Cruz, informando sobre a liberação de uma ambulância para o município de Buritis. Presidente da Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais, convida os vereadores e servidores da Câmara para a solenidade de abertura e programação do 33º Congresso de Servidores de Câmaras Municipal, a ser realizado no período de 28 a 31 de maio de 2018, no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Correspondências expedidas, não houve, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei 07/2018, que dispõe sobre apoio público ao circo itinerante instalado no município e de outras providências. Projeto de lei complementar 06/2018, que altera a tabela de contribuição de custeio de serviço de iluminação. Todos de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria também de apresentar um projeto de lei 08/2018, altera a emenda e o artigo 1º da lei número 709, de 10 de dezembro de 1996. Reconhece de utilidade pública a Associação de Apoio aos Dependentes Químicos São Miguel de Arcanjo. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia, na pessoa do nosso amigo Joaquim Atalaia, que muito nos honra aqui esta noite, juntamente com a sua esposa. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, nesta semana eu estive visitando nosso gerente regional de saúde na cidade de Unaí, nosso amigo José Divino, despachando com ele diversas demandas relacionadas aos serviços de saúde do município e região. Dentre elas, as pactuações, pedidos de cirurgias, exames, vacinas e medicações de alto custo. Quero agradecer ao Zé Divino por sempre receber essa vereadora de forma prestativa e por atender às nossas solicitações. Através do seu empenho, conseguimos atender diversos pacientes que aguardavam há meses uma resposta sobre suas medicações junto à assistência social da saúde deste município. E dizer que sou muito grata ao Zé Divino pelo o que ele tem conquistado para o nosso município, estando hoje à frente da GRS. Ambulâncias, recursos para a saúde. E isso demonstra um exemplo de humildade e perseverança. Uma pessoa que já foi presidente de associação, vereador neste município, vice-prefeito, que sequer teve uma valorização digna de seus correligionários quando da sua função. Mal ele tinha um gabinete para atender as pessoas neste município. E hoje Deus concede a ele o cargo de gerente regional de saúde e a oportunidade de ajudar a diversos municípios do Noroeste. Mas percebemos, presidente, o seu olhar diferenciado por Buritis, sua cidade natal, como referência em suas conquistas. A você, José Divino, meu reconhecimento e a minha gratidão em nome da população buritizense. Que Deus possa continuar te abençoando e que mais benefícios você possa estar trazendo para o nosso município. Gostaria de saber da Secretaria Municipal de Saúde, né, com certeza deve ter representantes aqui hoje, o pessoal está nos ouvindo, o porquê, presidente, que está faltando tantos medicamentos tão simples como, por exemplo, mebendazol, que eu estou com a receita de alguns pacientes aqui, se alguém quiser ter acesso, fluconazol, prednisona, loratadina e ibuprofeno. Remédios que, no nosso ponto de vista, são remédios de valores baixos. Nós temos aqui medicamentos no valor de R$ 4,65, R$ 11,68, R$ 8,00. Nós já fizemos reunião, presidente, com a nossa secretária de saúde aqui na comissão, já falamos a respeito disso e constantemente nós recebemos pacientes aqui no nosso gabinete. E hoje eu fui procurada mais uma vez e pedi aos pacientes, porque quando a gente fala é crítica, quando a gente fala é picuinha política, né, presidente? Então eu pedi que o pessoal trouxesse, eu tive a curiosidade, liguei nas farmácias e vi valores também. Então eu queria solicitar, né, a nossa secretária de saúde, para ter uma atenção especial quanto a isso daí, porque são diversas as reclamações, e dizer também que tem um moço sentado aqui, presidente, no plenário dessa Câmara, ele é cadeirante, que é o Daniel, ele está lá no fundo do plenário dessa Câmara, e ele procurou, agora à noite, antes de iniciar a reunião da Câmara, com mais uma reclamação. Se não bastasse a falta de medicamentos que chega constante para nós, Daniel precisa de fralda geriátrica. Fralda que sempre teve na farmácia municipal. E você, Daniel, não é a primeira pessoa também que me procura, não. Pessoas idosas, parentes de pessoas idosas, também já procuraram o nosso gabinete. Então, quero chamar a atenção. Medicamentos têm faltado? Tem sim. E não foi isso que o nosso prefeito prometeu no plano de governo dele, não. Prometeu o contrário, que não faltaria remédio, que ampliaria o estoque da farmácia municipal, que teria remédios de alto custo disponível para as pessoas carentes, e o que a gente tem visto é o contrário. Então, quero chamar a atenção aí hoje do representante da saúde, através da nossa secretária, uma atenção nessa demanda. Também, senhor presidente, falar que o transporte, sobre o transporte escolar ali na região do Gado Bravo. Mais uma vez também fui procurada pelos moradores dali a respeito do bueiro que está lá, que eu já falei isso aqui por duas reuniões, né, e o transporte escolar tem dado um desvio de 4, 5 quilômetros, os pais têm reclamado muito, está intransitável. Quero mais uma vez reforçar esse pedido aí hoje ao nosso secretário de transportes. Também, em nome do Alan, da Elaine, do seu Ariel, presidente da associação, quero deixar aqui um convite, em nome deles, para a festa tradicional do Gado Bravo e Região, que acontecerá no dia 23 de junho, às 8 horas da manhã. O Alencar e a sua esposa, Larissa, oferecerá um café da manhã em sua residência, e em seguida sairá uma cavalgada para a comunidade da Palmeira, onde terá um almoço na sede às 12 horas. Terá ainda um campeonato de futsal durante a tarde e à noite um grande baile no Centro Comunitário da Palmeira. Está aí, Elaine, o convite que você nos pediu para estar passando a toda a população. Também gostaria, presidente, pedir assistência social para que esta, através ali da Caixa Econômica, através da nossa secretária Flávia, veja o que está acontecendo a respeito das contas de energia dos moradores do bairro Extrema. Hoje, presidente, 4 pessoas me procuraram com inúmeras contas de energia e também de água. E as contas que chegam, a mais barata está saindo na faixa de R$ 153,00. E é um bairro de classe social. E eu não consigo entender. Não é uma pessoa, não é duas, são diversas as pessoas que reclamam a mesma coisa. Algumas residências lá, ou todas, não sei, tem até placa solar na casa delas. Mas ainda assim, está vindo caro essas contas. A gente sabe que eles estão pagando ali na faixa de R$ 39 a R$ 53 reais a prestação das casas, mas em compensação estão pagando energia absurda. Queria pedir à Flávia, à Naldi, para estar olhando e, se possível, marcar uma reunião conosco para a gente estar discutindo a respeito desse assunto. E também, para finalizar, quero agradecer à equipe do abrigo João da Silva Santarém, na pessoa do André, e toda a equipe que acolheu na semana passada a senhora Naí, irmã da dona Josefa, lá do bairro Taboquinho, e do seu Juvenço. Agradecer a Daniela, assistente social do município, que nos acompanhou quando da visita e constatou que essa necessitava de todo um atendimento. E no abrigo sabemos que ela terá toda a assistência necessária, desde um médico, como psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, além do carinho dos profissionais que ali trabalham naquela instituição. Então, o pessoal do abrigo deixa aí hoje os nossos sinceros agradecimentos em nome dessa vereadora e em nome também da família. Muito obrigada, presidente.
Pela aula, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonizinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, em nome do meu amigo Marcelo e a Rose Taborda, eu cumprimento todos que estão presentes aqui nesta casa e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Vereadora Vânia, eu estava até com isso aqui em pauta, realmente, esse pessoal me procurou também no meu gabinete, o pessoal lá da Extrema, e eu andei até somando algumas coisas lá, mas parece que não bate. Entendendo? É muita coisa, ô, seu presidente. Talão de água é de R$ 140. Talão de luz é 80, até eu vi uns lá de 80, 90, 150, R$ 180. Então tem que ver o que está acontecendo, tem alguma coisa de errado. E tem aquecedor solar, entendeu? Então eles não usam chuveiro na energia, né? E muitos me falaram que quando muitas têm uma geladeira e uma televisão em casa, ô, vereadora Camila. Então, é uma coisa incrível. Eu não sei o que está acontecendo com essa energia. Né? Acho que tem que alguém dar uma olhada, sei lá, fazer uma vistoria nesses aparelhos, ver o que está acontecendo, se a soma está ficando errada, porque, infelizmente, está muito abusivo aqueles valores das contas de energia desse pessoal do bairro Extrema aí. Eu quero, era para ter falado na reunião passada, mas o presidente, nas horas, urgente, nas... As horas de liderança aí foi terminada a reunião, né? Parece aí, antes do fim aí de todos os vereadores falar. Mas quero comentar sobre a reunião que a gente tivemos lá, né? No dia 14, lá na Vila Serrana. Né, tivemos uma reunião lá muito boa, agradecer o pessoal que compareceu lá. Foi mais de 150 pessoas para a gente realizar a nova eleição, né, para a presidência lá da nova diretoria da comunidade da Vila Serrana. Onde nós foi eleito lá, né, o Elismar Justino Vieira, o Josué, o vice-presidente, e a Tereza Alves, e o Natalino e o Adão Pereira, né, que foi os cabeça de chapa, né, e uma votação boa lá que deu 109 contra 2 votos na chapa 2, né, então uma vitória boa para nós, graças a Deus. Os outros que compareceram, mas lá teve uns que não quiseram votar e outros era menor de 16 anos, não tinha direito ao voto. Então foi 113 pessoas que compareceram na urna da comunidade da Vila Serrana. E quero avisar também o pessoal da Vila Serrana, que eu tive conversa com o pessoal da Secretaria de Obras, nosso grande amigo João Caetano, que o pessoal que mora ali próximo aos contêineres de recolhimento de lixo, senhor presidente, está lotado lá e eles amanhã vão lá retirar esses contêineres. e reforçar meu pedido, aqui que eu já tenho feito, para a máquina estar indo lá, viu, nossa líder de governo Martina, para poder estar limpando lá uma área para a gente pegar esses contêineres e descer mais para baixo lá. Entendendo? Para poder ficar mais longe das casas lá do pessoal, que fica muito próximo, os contêineres estão muito próximos às casas, e assim que enche, principalmente quando choveu, né? Aí fica aquele odor terrível lá e o pessoal fica me cobrando lá para a retirada desse lixo. Mas o meu amigo João Caetano, secretário de obras, prometeu que amanhã o caminhão estará lá fazendo o recolhimento desses contêineres. No mais, é só isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula da Silva.
Almeida.
Perdão, noite, de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui essa noite na pessoa da Elizabeth, né, a Beth. E boa noite também a todos os ouvintes aí da Rádio Transamérica. Gostaria aqui de deixar um convite, né, a todos que nos escutam, que no dia 25, 26 e 27 desse mês, né, sexta, sábado e domingo, vai estar acontecendo aí a quarta festa do PA Roseli Nunes, né, promovida aí pela Associação São Jorge. A sexta-feira começa na sexta-feira, né? Sábado vai ter às 9 da manhã o café da manhã na fazenda Rei da Prata, do senhor Joaquim, conhecido aí como Joaquim Toco. Às 9h30 a cavalgada sai, né, da fazenda Prata. Meio-dia vai ter almoço com moda de viola. Às 8 da noite vai estar saindo um ônibus de frente à prefeitura para estar levando o pessoal da cidade que queira participar lá do evento. Às 21 horas vai ter aí, os Cobras do Forró vai estar tocando lá. E às 10 da noite, Escolha da Rainha. E no domingo vai ter torneio de futebol. Então, convidar a todos para que possa estar prestigiando esse evento. É a quarta festa que acontece no PA Roseli Nunes, já é uma festa tradicional, né, de aniversário do assentamento. E convidar a todos para estar participando e prestigiando o evento. Gostaria que essa noite de os moradores, como agora também estou morando lá no Taboquinha, sendo bastante cobrada com relação à poeira, essa questão. O vereador aqui até falou na reunião passada, cobrando aí que o Pipa pudesse estar dando ali um socorro para aquele pessoal ali, né? Porque a situação está crítica, né? Quando é chuva é um caos, quando é poeira é outro caos. Então, está crítica para poder ver como está resolvendo essa questão aí. E também, as ruas que foram encascalhadas, foi só as que eram do sentido, que vai no sentido do parque de exposição. As ruas transversais, essas não foram, né? E aí, aqui tem uma demanda antiga que o pessoal está me cobrando direto, quem mora na Essa de Queiroz e outras ruas também, no sentido, sem ser parque de exposição, as que desce. Para poder estar resolvendo esse problema lá do cascalhamento dessas ruas e estar dando um socorro aí com o Pipa lá em algumas ruas críticas, para poder amenizar essa questão da poeira. Nesse momento é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui nessa noite e os ouvintes da Rádio Transamérica. Primeiramente, eu quero parabenizar o pessoal lá da Copago, onde ontem eu participei da festa da comunidade da Divino Espírito Santo, um grande churrasco do pessoal, a missa. Então, eu quero parabenizar o pessoal pelo evento, principalmente o senhor Domingos, dona Alice, o senhor Mariano com a esposa, dona Lia, o Carlinho mais a Rosana, a Celina e a Aparecida, a Eleni, mais seu esposo, o Santo, e a Aline, mais o Evandro. Então, são pessoas que, desculpa, às vezes eu esqueci o nome de alguns por lá, mas são pessoas que estão ali à frente da comunidade, né, sempre lutando e crescendo a sua comunidade cada dia. E parabenizar eles mais uma vez pelo grande evento que foi lá esse final de semana. Aproveitando também, já parabenizando, eu quero aqui hoje parabenizar também o trabalho da Polícia PM, aqui na nossa cidade. Eu nunca vi, ultimamente, assim, a polícia PM tão dedicada, igual a gente está vendo nos últimos tempos agora. Então, eu quero parabenizar o trabalho do comandante Vargas, tem o tenente também, não recordo o nome dele agora, mas Silvério, Tenente Silvério, e a todos, né, que incorporam aí o batalhão da PM aqui na nossa cidade. Eles têm atuado bastante, o pessoal que trabalha paisana aí, a gente vê a atuação deles cada dia, né, trabalhando muito, e tem melhorado muito a segurança da nossa cidade, e sempre que tem alguma coisa, eles estão ali, já em cima, ali tentando resolver. Então, eu quero parabenizar o trabalho da PM também. E, se tratando do caminhão, eu quero pedir aqui, talvez a nossa lei de governo tenha informação. Eu até anunciei aqui na semana passada que o caminhão chegaria agora até no final desse mês. Estará tudo disponível, mas tem que regularizar a pendência do calque, né? Enquanto o município não tiver regular, não recebe. Então, o caminhão está tudo prontinho, pronto para entregar documentação, mas tem que sanar esse probleminha aí dessa prestação de contas do calque aí, senão fica inviável receber o caminhão. E acredito que ele ia servir muito nessa época agora, né? Até a nossa colega está fazendo a reivindicação do bairro Toboquinha, na Poeira, né? E eu acredito que esse caminhão ia servir muito. E aproveitar o ensejo também, não só das ruas que a senhora citou, mas a rua Barbacena, né? Hoje eu estive por lá, até nosso colega Rolete tem reclamado muito. Uma hora é poeira, agora com a chuva agora, virou lama. E principalmente na frente do seu comércio ali, tem um movimento grande de carros grandes, de caminhão, tudo. Então ele pede para dar uma olhadinha lá para ir lá. Se for possível, dar mais uma cascalhada e levar esse cascalhamento até no asfalto, na rua de cima. Está precisando muito que eles olhem por essa rua. Até acredito que a emenda que o deputado Marcelo Álvaro Antônio indicou para o município aqui, ela já está para ser empenhada, certamente vai ser liberada em 2019. O projeto, com certeza, a indicação dela ser a rua Barbacena, né? Que tem um comércio ali, um grande movimento, tem várias residências ali, está precisando muito. Então, o pessoal possa olhar também para essa rua lá. E aproveitar também sobre o transporte escolar. Teve uma reclamação, e eu não gosto de falar porque eu não tenho muita certeza, então que chegou a mim. Mas eu vou citar aqui que se tiver ocorrendo mesmo esse erro, o pessoal possa tá olhando direito aí para essa questão. Diz que o pessoal foi lá com o carro, a pessoa que ganhou em primeiro lugar a licitação, teve algumas pendências de regularizar o carro, aí passou para o segundo colocado, e o segundo colocado apresentou o mesmo carro, mas sanando os problemas que tinha. Então, como é que a pessoa ganhou a licitação em primeiro, depois repassa o carro que não passou na vistoria primeiro para o segundo sana os problemas que tem e passa na vistoria. Então, eu estou passando aqui o que me passou. E eu acredito que se tiver mesmo ocorrendo isso, é que possa estar olhando, porque o pessoal que sentiu prejudicado, que possa estar olhando. Então, inclusive até o Elmo está alegando aqui, eu sei que do seu trabalho, eu acredito muito, né? Então, o pessoal estava me citando assim, por isso que eu falei, que eu não tenho muita certeza. Eu acredito na competência do seu trabalho, então você está falando, eu tenho certeza que realmente não deve ter acontecido. Aproveitar aqui também, fazer um reforço ao pedido do nosso colega Daniel. Ele cercou na rua hoje pedindo, reivindicando um direito dele, que ele é uma pessoa, a gente todos, nós conhecemos ele, está na dificuldade, né? Sempre contou com as fraldas geriátricas e no momento não está tendo para fornecer para ele. Então, o pessoal que tiver à frente, a secretária de saúde, que possa estar olhando né, colocando à disposição as fraldas aí para estar atendendo nosso colega Daniel e assim as outras pessoas também que tiver necessidade. Quero fazer outro adentro aqui também, sobre o bairro Extrema. E eu até sugiro que a gente faça uma comissão aqui de vereadores, que a gente possa estar indo até a Copasa, tentar ir em contato com a CEMIC, porque o que os moradores estão apresentando para a gente aqui está fora do normal. Né? Um bairro ali que se diz para fim social, a pessoa que tem um consumo aí de 100 kW está vindo em conta de 150, 180, 170, conta de água de R$ 180, R$ 200. Então, está fora do padrão. E não é só uma pessoa, são várias. Não é que se fosse só uma, a gente ia lá, não, pelo consumo. Mas são várias pessoas que estão procurando a gente aqui com esse problema. Então, eu sugiro que a gente possa estar montando uma comissão aqui e estar correndo atrás para a gente ver qual que realmente é o problema que possa estar passando o pessoal ali do bairro Extrema. E aproveitar também, pessoal da educação, principalmente os professores e pedagogos, estão reivindicando seus direitos. Mais uma vez, o prefeito fez um compromisso do ano passado de estar repondo o retroativo deles, que eles abriu mão de julho, do de janeiro até julho, para receber de julho até dezembro. Então, acho que pagou alguns servidores, mas ficou a pendência dos professores e pedagogos. Isso do ano de 2017. 2018 chegou, demorou um pouco para ser aprovada a lei aqui, aprovou, a Câmara fez a liberação da lei aqui, e o prefeito, mais uma vez, fez o compromisso de estar fazendo o reajuste e pagando o retroativo em janeiro. Fez o reajuste, mas o retroativo até agora nada. Né? Então, gosta muito de se falar em palavra, em direitos, em compromisso. Está na hora de cumprir os compromissos, porque deu a palavra, assinado em papel, em ata, e aqui eu faço um adendo que, reivindicando o sindicato, qual é a posição que o sindicato está tendo sobre isso, porque foi acordado. Eu não tive presente na última reunião, mas minhas colegas aqui, pode citar por mim, que é a colega Camila e a Nilva, fez parte da reunião. Então, o pessoal está cobrando aí, já está chegando no meio do ano, e o compromisso era de ter pago. Assim que aprovou a lei para dar o reajuste em março, já era para estar no março, no abril, maio, está fazendo o pagamento agora do retroativo do pessoal de janeiro, já que do ano passado não conseguiu pagar, mas que faça desse ano. E eu fiz um levantamento aqui, em comparação de janeiro a abril do ano passado, de 2017, para esse ano de 2018, a arrecadação, né, graças a Deus, ela superou. Teve uma arrecadação boa. Porque eu falo aqui, ó, dos principais recursos que entram na prefeitura, em 2017, de janeiro a abril, de FPM, entrou 6.266.000. Em 2018, entrou 6.719.000. Então, a diferença aí de R$ 452.000 a mais para esse ano de 2018. De ICMS, em 2017, de janeiro a abril, 7.143.000. Esse ano, de janeiro a abril, 8.666.000. Então, com a diferença aí de R$ 923.000 a mais. Né? Então, pelo Fundeb, 4.276.000 em 2017. Agora, em 2018, 4.736.000, R$ 460.000 a mais. Que fez a arrecadação. Isso eu estou falando aqui, são dos principais. Igual de IPVA, 835.000 em 2017. 992.000 em 2018, diferença de R$ 156.000 a mais. Está entrando nos cofres públicos, recurso próprio. Por quê? Qual é a justificativa que está tendo de não estar pagando o pessoal? É compromisso, tem que pagar, está entrando dinheiro. Se tivesse um déficit na arrecadação, a gente deveria até entender, não está aqui nem cobrando. A gente saber que o município está em dificuldade. Mas os dados não falam isso. Então, arrecadou só de janeiro a abril, em relação a 2017 a 2018, aproximado aqui 2 milhões. Ora, se não pagou 2017 o retroativo, que cumpra 2018. A arrecadação está boa, tá, superou. Tem um reajuste, mas ela foi acima do reajuste, que você coloca na média aqui, ela teve um acréscimo de 10%. Só da educação que teve um acréscimo de 6,82%. Do quadro geral teve 2,7%. De aumento, de reajuste. Então não justifica. Não justifica. Então o pessoal está cobrando. E, sim, vereador, com muita razão, porque é um direito deles. Já vem sendo, já é desde o ano passado que não está sendo pago. Entrou esse ano com a esperança de ser pago. O prefeito foi lá, mais uma vez, fez o compromisso e não está cumprindo. Então a gente espera que da próxima vez, agora esse pagamento que sai agora no final desse mês, que ele possa estar cumprindo com sua palavra e cumprindo com os servidores da educação, dos professores e pedagogos e os demais, que está faltando um retroativo. Eu sei que meu tempo está escasso, senhor presidente. Devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas vereadores, ao público que está aqui presente e aos ouvintes da Transamérica. Nessa noite também, eu quero reafirmar, né, as palavras do Didé quanto à educação. Realmente, foi muito bonito que a classe dos educadores, né, fizeram o ano passado, abrindo mão de 6 meses, para poder receber, né, o reajuste do ano passado. E tudo isso aconteceu com diálogo com o gestor Dr. Kênio. Então, é mais do que justo que cumpra aquilo que se foi conversado. Porque aquilo que não conversa, onde não tem diálogo, dificilmente se alavanca, mas se sentou, se conversamos no ano passado e ficou tratado. O Dr. Kenny deu a sua palavra que tentaria até o final de dezembro de 2017 pagar o retroativo aos professores e não conseguiu. Passou para esse ano, né, veio o projeto para o reajuste, né, para os professores, para a área da educação, e veio também para os servidores no geral, veio só de 2%, e era 2,07. Nós tivemos uma reunião com ele esse ano no gabinete, onde foi bem explicado. Eu e a Camila, nós estávamos presentes. Essa classe, ela que eles queriam fazer um movimento, entrar de greve, e foi acordado com o Dr. Kenny, esse ano, que... né, eu retiraria o projeto daqui, colocaria os 2,07 que tinha vindo errado, continuaria, né, os 6,82, parece, para a educação, e que, né, pagaria o retroativo assim que fosse votado aqui o projeto. O retroativo desse ano, que seria janeiro, fevereiro, foi votado em março, então ele pagaria. Isso também foi conversado. Nós, um número até bom de professores estava na prefeitura nesse dia. Nós saímos lá de dentro do gabinete do prefeito, fomos lá fora, conversamos com os professores, explicamos para ele que o Dr. Kenny falou que, né, ia se esforçar e que se não fizesse, né, aquele movimento, ele retiraria o projeto e mandaria outro projeto, corrigindo, e que pagaria o retroativo. Eu voltei lá dentro com o presidente do sindicato, do senhor Erni, e falamos com o doutor Kenny, ele falou, tudo ok, vou mandar retirar o projeto e vou pagar o retroativo. Então, assim, não estou inventando, não estou com picuinha, mas sentamos e conversamos. Então, mais do que justo, foi acordado com ele, com o gestor. E eu acredito que com um pequeno esforço dele, ele consegue sim pagar. Por exemplo, se ele em todo momento fala, não vou pagar, não vou pagar, com certeza nós não estaríamos mais aqui pedindo para isso e falando sobre esse assunto. Só que pelo contrário, ele falou que pagaria, que esforçaria para pagar, e esse ano, assim que nós votássemos o projeto, ele pagaria o retroativo. E também que ainda não foi pago. E os professores ficam realmente pedindo para a gente, vindo até a gente, pedindo para que, né, seja falado com ele, pedido, porque não tem como a quantidade de professor chegar até ele. Então eu gostaria muito que ele se preocupasse, olhasse com um pouco de atenção, porque ele esteve aqui semana passada e falou assim, pediu para que nós da oposição, que a gente não tivesse picuinha. Eu sinceramente, não tive como respondê-lo semana passada, na presença dele aqui, porque o presidente encerrou a reunião, mas eu quero dizer também a ele, eu não tenho picuinha com o gestor, Dr. Kenny, pelo contrário. Bem, na verdade, o nosso município ele já tem 25 mil habitantes, são muitas pessoas já. E não tem como o povo ter acesso, sim, diretamente a ele. Então, o que, que o pessoal faz? Procura essa casa de lei, a cada vereador que está aqui nessa casa, procura seus secretários. É a nossa função também estar, sim, levando, falando aqui de alguns problemas que acontecem, até mesmo para favorecer a administração. Seria muito bom se não falasse nada e deixasse as águas ir rolando com as reclamações que tem, mas pelo contrário, é responsabilidade nossa ajudar o nosso município. Eu não estou aqui para brincar de ser vereadora, não. Então, quando eu faço e quando eu penso alguma coisa, não é para mim, mas sim em prol de Buritis. Então, seria muito importante que esse problema da classe da educação pudesse ser resolvido. Então, eu tenho esse pedido para fazer para ele, a secretária Marina. Eu sei que muita coisa não depende dela, mas sim do aval do executivo, porque ela, com certeza, gostaria que tudo estivesse caminhando dentro dos conformes. Quanto ao transporte escolar também, eu quero dizer, parece que ele é infinito, mas tem como sim dar jeito. Eu tenho várias reclamações, mas sempre eu gosto de ir atrás, conversar, averiguar primeiro, para ver o que está acontecendo. E eu quero acreditar que quem estará à frente do transporte escolar, da agora para frente, vai fazer o melhor. Vai poder fazer o melhor, né, pelo transporte, pelos licitantes e também pelos alunos. Pelos alunos. Que é muito sério. O transporte escolar é de uma responsabilidade muito grande. Leis não é só para um nem dois, ou só para A e B. A lei é para todos. A lei, ela veio para todos nós, indiferente de cor, de raça, né, de poder aquisitivo. E as coisas têm, nós temos que fazer com que as coisas caminhem sempre para o melhor. Então, eu faço pedido a todos os licitantes também, aqueles que participam, que façam com carinho, que tenham o máximo de cuidado, porque às vezes estão rodando com preço baixo, é muito difícil, mas façam o melhor. Porque no dia da manhã, qualquer coisa que vier a acontecer, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Gostaria que o senhor me deixasse só mais uns minutos, que eu não vou poder estar no final.
Tudo bem, vereadora, prossiga.
Então, assim, se vier a acontecer alguma coisa, nós somos sabedores que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Mas eu espero que daqui de agora para frente, as coisas vão caminhando para melhor. Porque como foi colocado aqui, o município, ele recebe, sim, ele está recebendo o seu recurso, não caiu, nós fazemos as comparações, qualquer um pode entrar no portal da transparência também e fazer a comparação. Então eu acredito, porque realmente esse governo, ele ainda não conseguiu ainda emendas com deputados, porque está muito difícil, esse ano é ano de eleição, não vai conseguir. E ele tem trabalhado com as emendas que ficou do governo de 2016. Mas nós queremos acreditar que para 2019, né, possa melhorar esse lado e que esse gestor, o doutor Kenner, ele possa sim estar conseguindo muitas coisas, né, através dos deputados que foram eleitos dele, porque esse ano os que estão aí realmente não tem como liberar. Então nós esperamos que para 2019 as coisas podem mudar. Quero mandar dizer aqui também que eu estive na Copago e os alunos lá pediu, né, para mim trazer, né, até o prefeito, eu, até a secretária Marina, porque ela que, né, é o elo de ligação, pediram várias coisas, mas muitas coisas de imediato não conseguimos. Mas eles pediram uma internet, porque é uma escola que, dentre tantas, me parece que no município só três não tem. Então eles pediram muito, eu estive com Marina e agora à tarde ela me passou dizendo que já foi autorizado colocar a internet aí na escola. Antão Alves da Silva aí, um pedido dos alunos, da diretora e dos professores. Vocês terão a internet dentro dessa semana, outra vez na próxima. O Fanor está aqui e ela afirmou que conseguirá, né, que colocará a internet lá para vocês. E também as crianças e os adolescentes pediam muito um segundo lanche naquela escola. É uma escola grande, ela funciona das 11 às 15h30. Tem crianças que saem de casa às 7 horas da manhã, às 7h30, e só retorna às 18 horas, às 19 horas. E tem um lanche só. Então eu conversei com a Marina também, a diretora lá está bem empenhada, né? Que ela não tem como a Marina tomar essa decisão, porque é uma decisão que parte do gestor, tem que ter autorização do doutor Kenner, mas eu pedi para que ela olhasse com bastante carinho para esse segundo lanche naquela escola, porque realmente precisa de um segundo lanche. Então ela também fez o compromisso comigo para conversar com o doutor Kenner e saber o que pode estar fazendo. Que no momento não teria como falar, porque realmente é o gestor que terá que autorizar. E a Maura também, muito esforçada, também vai estar pedindo ajuda, parceria, né, aos fazendeiros, né, se tiver algum fazendeiro aí de cima que esteja ouvindo, para que possa ajudar, né, como sempre, que a gente somos sabedores, que eles já ajudaram e vão e continuam ajudando. Às vezes está pedindo, está faltando um tempo da Maura chegar até eles para pedir essa ajuda aí, porque são crianças e a alimentação é importante. Lá também está com problema de água, mas o Eloilton e o vice-prefeito esteve lá já para arrumar. A quadra, com certeza, nós vamos fazer ofícios pedindo aos deputados, a emendas. Marina também falou para mim que já está encaminhado sobre a quadra lá da escola, porque lá não tem uma quadra. e realmente é difícil demais lá para aquelas crianças e aqueles adolescentes. Então, eu também aqui nessa noite quero falar, eu gostaria de ter procurado a Michaela, a secretária de saúde, mas aí eu ainda não estive tempo, realmente, com a procura que o pessoal tem vindo até a gente. Eles têm vindo com receitas de remédios simples que não tem, entendeu? Então fica difícil, a gente vai ali, cota o preço dos remédios, são remédios baratinhos. O remédio, o de valor, né, de custo aí alto, por exemplo, é dos mais difíceis de conseguir pela prefeitura, mas pelo menos os remédios mais simples, eu acredito que o gestor aí, o doutor Kenny, junto com a secretária, eles têm que fazer um esforço de não deixar faltando. Não sou eu que estou inventando. A Vânia acabou de falar, ela está com as receitas. E várias pessoas também, semana passada, me procuraram, dizendo que foi lá, no postão, na farmácia, e que não tem, talvez, um simples remédio. Aí poderia muito olhar com atenção também para isso. Igual eu falei, eu quero dizer, né, ao doutor Kenny, ao prefeito dessa cidade, que eu estou aqui para exercer minha função, pelo contrário, eu não tenho picuinha com ele, né? Tudo que vem até mim, primeiro eu vou atrás, eu converso, entendeu? Eu quero saber do que está acontecendo. Existe muita parceria para ele, que bom, de pessoas com poder aquisitivo elevado, ótimo, mas também tem aqueles que não têm e que precisam do trabalho e do apoio, principalmente quanto às estradas. As estradas, foi ótimo ter arrumado as estradas do Piratinga, mas também lá na Jaqueira, o pessoal ali, está todo mundo vindo, me ligando e me procurando, falando, veio até aqui, dona Nilve não chegou até aqui, o que, que a gente faz? Nós não podemos ajudar, gostaria que a senhora pedisse. Então, eu quero, né, deixar esse pedido aí para o Douglas, para ele ver o que, que possa estar fazendo. A região também, nós somos sabedores que a região da Jaqueira, ela faz parte de Arinos, mas todos os moradores votam aqui na nossa cidade. Mas e sempre Buritis assumiu a responsabilidade, né? Arinos faz, mas Buritis também faz, então é necessário. Assim, e também gostaria de relembrar aqui também que poderia, né, hoje talvez ter uma ponte no Rio São Domingos, porque foi liberado um recurso, né, que saiu em 2010, mas infelizmente em 2012 foi o Ministério da Integração Nacional, né, que conseguiu. Mas, infelizmente, teria que ter assinado o aditivo de prazo em 2012 para que essa ponte pudesse ser construída. E como o gestor anterior, que era o doutor Ken, não assinou, acabou perdendo esse valor de 520 mil e não foi feito a ponte lá para o São Domingos. Então, eu espero que possa, né, nesses anos, batalhar através, né, desse ministério, um novo valor para fazer, porque é um sofrimento muito grande. Muitas vezes, às vezes, a gente faz uma coisa, mas tem outra que também está muito além, e é essa função, agrada a uns e desagrada a outros. Mas vai ser sempre assim. Mas, querendo, nós temos que trabalhar, o gestor, junto com o seu secretariado, tem que trabalhar para o melhor de Buritis. Nesta noite eu quero mandar um abraço para o Elton Chapéu, lá da Fazenda Sacada, ali no São Vicente. A dona Isabel também, que tem uma linha que faz a linha de ônibus 3 vezes na semana. É um abraço para a senhora também e dizer para a senhora que a senhora vai conseguir fazer a sua cirurgia, que nós estamos correndo atrás, estamos buscando, né, tanto na regulação, como também a Rosa, que é filha da dona Lindaura, que é chefe lá da... lá do hospital, do centro cirúrgico, lá de Sobradinho também, vai dar uma força. E vamos juntos, porque sozinho ninguém faz nada. Com certeza, dona Isabel, consegui essa cirurgia para a senhora. Outra coisa também que eu gostaria de mandar rapidinho um recado é sobre... estão dizendo que o lixo lá da Avenida Bias Forte não pegou. Eu gostaria também que olhasse e visse o que está acontecendo. No mais, devolvo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz presente aqui nessa noite de hoje, todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de parabenizar aqui a diretora Eliene e todas as nossas diretoras municipal pelos eventos que estão sendo feitos em cada comunidade. A diretora Liliane, que vem à frente da escola do São Vicente, fazendo um belíssimo trabalho. A diretora Escilda, lá na Vila Rosa, onde que foi feito um belíssimo arraiá. A diretora Dilma, ali na Barriguda 2. E todas as diretoras que sempre estão fazendo o melhor para a educação e o melhor para o nosso município. Parabenizar o vereador Geudo pela festividade na Vila Maravilha. Está de parabéns, seu presidente, muito bem organizado o seu evento. E que o ano que vem possamos estar juntos novamente lá. Como esse mês é o mês das mães, e mãe é um... Mãe, todo dia é dia de mãe, das mães, né? É um presente que Deus nos concedeu, foi de ter uma mãe. Então, gostaria de parabenizar todas e também falar sobre as mulheres guerreiras que nós temos no nosso município de Buritis. Sempre estão tratando bem as suas famílias, ajudando os seus esposos, os seus filhos, mulheres de garra, mulheres de fibra, que sempre estão lutando pelo melhor. E essa noite eu gostaria de deixar o meu reconhecimento a uma pessoa que sempre está à frente dos negócios familiar, do seu negócio familiar, juntamente com seu esposo, com seus filhos, e uma pessoa empreendedora que gera emprego para a nossa cidade de Buritis. Essa noite eu gostaria de desejar e dar os meus parabéns a Rita Loma e toda a sua família, uma grande produtora aqui no nosso município de Buritis. Também falar a respeito do retroativo. A gente sempre, aqui nessa Casa de Leis, recebe essa grande cobrança. Não é porque eu sou vereadora de base que defendo o governo, a gente sabe dos pontos errados que tem e a gente tem que cobrar e correr atrás. Na quinta-feira eu estive lá na prefeitura e conversei com o setor financeiro a respeito do pagamento do retroativo, que as pessoas vêm, nos perguntam e a gente corre atrás para poder saber quando é que vai pagar, se vai pagar, né? Porque o pessoal fez compromisso e é direito, tem que receber. Então eu fui lá, procurei saber e me falaram que nesse pagamento agora já irá pagar o retroativo. Então, foi essa a informação que eu fui lá e recebi, né? Então, vou compartilhar com todos vocês essa informação que eu fui lá, né, e eles me falaram. Parabenizar a equipe do PSF do Bairro Israel Pinheiro pela festividade do Dia das Mães, onde que foi oferecido vários serviços na área da saúde, na área da beleza. Parabenizar toda a equipe, né, da saúde por estar fazendo essas festividades nos nossos PSFs. Falar também da poeira, não podemos esquecer o bairro Planalto, algumas ruas também do bairro Veredas. E também nós temos uma rua logo no Canaã ali, tem um movimento e os moradores, o Matheus, que é morador ali no bairro Canaã, sempre nos reclamam também pela situação da poeira. E o pessoal do bairro Planalto também alegam muito, ali perto, principalmente perto da Capu, onde que tem um grande movimento de veículos, de caminhões. Até a Ilza até chegou a me procurar esses dias, liguei para o João Caetano solicitando, até dei uma sugestão que pudesse também estar contratando mais um motorista, seu presidente, noturno, né? Além de ter a molhar as ruas durante o dia, que a gente sabe que tem as plantas, né? Também, às vezes, alguma demanda na zona rural. Também não esquecer do bairro Planalto, às vezes possa estar implantando o período noturno do caminhão pipa, tendo em vista que só tem um no município. Falarei mais no tempo de liderança. Devolvo a palavra, seu presidente.
Boa noite aos nobres colegas vereadores. Em nome do seu Nego, do Marcelo, do Vinha, esposa, eu é o tio da Casa Fazendeiro, o senhor Elmo, gostaria de cumprimentar todo o público presente e cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje, como a vereadora Martina disse, hoje falar de festividade é muito bom, né? Muita paz, muita tranquilidade.
Em nome da população, em nome dos moradores da Vila Maravilha, eu quero fazer um agradecimento a todos que no qual abrilhantou a festa da Vila Maravilha. Eles pediram para que agradecesse, que a festa foi maravilhosa, na qual tivemos uma paz muito grande. Quero agradecer o comparecimento também da Polícia Militar para nos dar segurança, dar todo o apoio. E a festa foi maravilhosa, graças a Deus. Tivemos também lá uma cavalgada beneficente, na qual ao garotinho Maurício, graças a Deus, foi muito boa também, em termos de doação, em termos de remate, de leilão. Quero agradecer a todas essas pessoas, viu? Quero aqui agradecer o Mozart, que foi um dos organizadores desse evento, é a Márcia, minha esposa, é a diretora Michele, Cássio Ferreira, Rony, Marcilei, João Paulo. Em nome dessas pessoas, eu quero cumprimentar todos que realmente trabalhou nesse evento para que ele realmente saísse da forma que saiu. Quero também agradecer ao prefeito municipal, Dr. Kenny, junto ao secretário de Esporte, secretário de Obras, pela reforma da quadra da Vila Maravilha, na qual realmente estava muito decadente. E fazendo esse pedido foi ouvido, então digo ao prefeito, muito obrigado, a comunidade está mandando, pedindo que agradeça a você, prefeito, pelo belo trabalho que foi feito. Muito obrigado mesmo. Quero também aqui agradecer as pessoas que realmente nos ajudou a fazer esse leilão lá. Vonei, lá do São Vicente, muito obrigado, Vonei. Raul, seu Derisvaldo. Quero também agradecer o Zaqueu, que foi um grande parceiro e contribuidor daquele evento. Mazinho, do Banco do Brasil, no qual também estava junto com nós lá, ajudando a fazer que esse evento acontecesse. Muito obrigado a todos vocês. E digo, a família Vila Maravilha está muito feliz pelo apoio de todos vocês, que proporcionou essa alegria para eles. Quero aqui também agradecer o Evaldo das Tendas, Evaldo, Gilvan e sua família, pelo belo trabalho prestado na Vila Maravilha. Muitíssimo obrigado, Evaldo, por esse belo trabalho. Eu deixo aqui a gratidão daquela Vila Maravilha a todos vocês pelo belo trabalho. Quero deixar aqui também que tivemos uma folia lá no São Vicente, no qual pediu para mandar um abraço para ele, seu Valentino, e o seu Belo, em nome deles, quero cumprimentar todos os moradores da Vila São Vicente. Quero também, em nome da Selma, cumprimentar todos os moradores da Copago e dizer que estamos aqui à disposição de vocês. Vamos passar para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação do projeto de lei número 06 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Tem que explicar, né, que o pessoal não sabe, quem está em casa, quem está aqui em plenário, senhor presidente, não sabe qual é esse projeto que está sendo discutido e que vai em votação nesse exato momento. Esse projeto se trata da lei orçamentária, onde que dispõe sobre as prioridades e as metas da administração pública e a fixação de limite para as despesas do Poder Legislativo Municipal para o ano de 2019. Então, será votado neste momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
A nossa colega já explanou muito bem, né? É nada mais que as leis de diretrizes que direcionam os recursos do nosso município. E deixar um adendo, né? Tanto se houve reclamação que o vereador estava pegando o pé aqui do prefeito, deixando uma porcentagem de suplementação só de 15%, mas que nessa lei agora está voltando aos 30%. Então, os vereadores. Se usou, eu não sei, mas que reclamou muito, os 15% reclamou. Então, só para mostrar que talvez a picuinha, né, que se coloca entre aspas aí tem, mas que esse ano está voltando e os 30%, tomara que, se for de usar a suplementação, que seja né, para recursos que vier, né, para o nosso município. Deu a palavra, senhor.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Seis votos favoráveis, nenhum contrário. Projeto aprovado. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente. Só para mim.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Precisarei de sair da reunião. Eu gostaria aqui de fazer um convite, que é onde o Centro de Tradições Gaúcha, né, Nova Querência, aqui de Buritis, né, que está nos convidando. E convida também toda a sociedade de Buritis pelo seu 16º Rodeio Crioulo Interestadual de Buritis, né, aqui, que realizará nos dias 25, 26 e 27 de maio, agora. Então é uma grande festa, tem o costelão no domingo, mas né, com certeza tem que já ter comprado o Chico, senão já acabou, porque vende muito rápido. Eu sei que o meu está lá garantido. Então, assim, que todo mundo, né, está convidado, que é uma grande festa. Então, eu quero agradecê-los também pelo convite. Devolvo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do Avante.
Senhor presidente, na semana passada, o prefeito esteve aqui, nessa casa de leis, falou, ficou nervoso, porque nós, vereadores, estamos exercendo a nossa verdadeira função de legislar, fiscalizar e representar a população. Disse que era para nós pararmos de discursos mesquinhos, de picuinhas políticas. Disse ainda que gostaria de diálogo, vereadora Camila, de diálogo com essa Câmara. Mas a primeira coisa que ele fez foi jogar indireta, colocando a vereadora Camila até de mentirosa, e exigir dos seus cargos comissionados a presença aqui nessa Casa de Leis, presidente, para aplaudi-lo com seu discurso. E eu gostaria de dizer ao senhor prefeito, doutor Kenny, que eu tenho muito respeito pela pessoa dele, mas que discurso mesquinho foi ele que fez ao atacar aqui a nossa colega Camila Almeida e diversos outros vereadores aqui também. E ainda, eu não sabia que a palavra cobrar e fiscalizar havia mudado o nome para picuinhas políticas, não. Nós somos eleitos pelo povo e não pelo prefeito. Rodamos o município, fiscalizamos, defendemos os direitos das pessoas, ouvimos os seus anseios, as suas reivindicações e cabe a nós levar ao executivo os pedidos de providência, sim. E ao contrário do que ele disse, da mesma forma como cobramos, temos sim, presidente, humildade de agradecer também quando nós somos atendidos. A exemplo do pedido que fiz quanto à iluminação da Vila São Vicente. E vim aqui e agradeci, cobrei, mas também agradeci ao Paulo pelo atendimento. Mas isso, presidente, eles não reconhecem. O mais interessante é que quando a pessoa passa a ser vidraça, o discurso muda completamente, né? O que não deveria. Antes, ele dizia que a prefeitura do João do Caixão, da gestão anterior, era uma prefeitura milionária, que não havia crise. Havia, Camila, era má gestão do governo. Quando faltava remédio nos postos de saúde, ele mandava todo mundo procurar o Ministério Público. O pessoal fazia fila lá na Casa Amarela para reclamar, não tem remédio e tal. Ele falava, procura o Ministério Público, faz denúncia. Agora, quando cobramos as mesmas coisas para ele, O prefeito diz, presidente, que é picuinha política. Achou ruim quando falei a respeito das estradas do município de Arinos, que foram priorizadas, sim, o atendimento. Estradas que, em momento algum, nem eu, nem o vereador Didé contestou de ser atendida. Apenas dissemos que deixaram de atender os pequenos produtores porque estes não tinham recursos para parcerias. Mas esqueceu de falar que no final do ano de 2012, no término do seu mandato, deixou de assinar um aditivo no valor de R$ 520 mil que atenderia a tão sonhada Ponte do Piratinga, ligando Buritis ao município de Arinos. Convidou aquele tanto de gente para vir aqui, para cobrar, para reivindicar e para agradecer o prefeito pelo atendimento das estradas. Mas deveriam também cobrar, porque muitas vezes eles procuraram o gabinete dessa vereadora revoltados, porque o prefeito deixou de assinar nos últimos dias seus de mandato esse aditivo, prejudicando assim diversos moradores da região do Piratinga. Isso sim, presidente, eu posso chamar de picuinha política e falta de compromisso com os nossos eleitores. Quero dizer também que antes de ser eleita, prometi primeiramente a Deus e em segundo ao povo, lutar e defender os anseios da população. Não me omiti diante dos erros, andar com a minha cabeça erguida, sabendo que lutei pelos direitos dos pacientes, das varredeiras de rua, dos garis, lutei pelos funcionários públicos, pelos pais, pelas mães de família, lutei pelo povo do meio rural, do órfão, da viúva, dos estudantes, dos universitários, dos representantes de bairros, presidentes de associações e todas as classes que se sentem prejudicadas de alguma forma ou que solicitam os empréstimos dos vereadores junto ao governo. E é dessa forma que eu continuarei trabalhando pelo povo e para o povo. Hoje mesmo, presidente, faz 15 dias que estou cobrando aqui o bueiro do gado bravo, que está lá do mesmo jeito. E isso é picuinha política cobrar? A rua Castelo dos Buracos, vereadora Camila, porque não é Castelo Branco mais não, é Castelo dos Buracos, no bairro Vereda, está indo para 2 anos que eu também estou aqui cobrando. E não arrumaram nada até hoje, um verdadeiro descaso com aqueles moradores. Foram lá, maquiaram diversas ruas, mas a rua mais prejudicada, mais crítica, mais caótica, que está lá para todo mundo ver, intransitável, está do mesmo jeito. E fala que quando nós cobramos é picuinha política. A Ponte do Bonito, região das Pedras e Banco da Terra, desde setembro do ano passado ela está caída. E todas as vezes que a gente cobra aqui, a história é a mesma. Ah, está faltando recurso, ah, está faltando dinheiro. Mas antes, falava que o governo anterior, a prefeitura era milionária. Agora tem crise. O bairro Taboquinha. Cobrei aqui 1 ano e 4 meses o patrulhamento e cascalhamento. Foram lá, maquiaram, arrumou 1, 2 ruas e pronto, largou. Está todo mundo atrás aqui, da Camila, da Vânia, da Niva, do Didé, desses vereadores cobrando as providências. Mas falam que é picuinha política. Nenhum projeto, presidente, foi implantado, tendo sido a comunidade responsável por 90% das reformas ocorridas de 2017 até agora. Cadê o que foi prometido no plano de governo? Eu estou com uma cópia dele aqui, presidente. Cadê o que foi prometido nesse bendito plano de governo? O apoio para subvenções dos assentados, dos pequenos produtores, as contribuições. E se nós cobramos, é picuinha política. Cadê as promessas de implantação que está aqui no plano de governo da fábrica de frutas, de polpa de frutas e para geração de emprego e renda neste município? Cadê a valorização dos profissionais, Estonzinho, do magistério, dos nossos professores?
Cadê o pagamento do retroativo que foi falado aqui? Quase 2 milhões a mais de recursos nas contas públicas. E o retroativo não foi pago para os nossos profissionais da educação. Mas nós não podemos cobrar, não. Se a gente cobra, é picuinha política nessa casa de leis. Cadê a melhora nas condições dos veículos, do transporte escolar, do transporte universitário? Todo dia é uma reclamação. Uma mãe me liga: Vânia, o ônibus universitário está quebrado. Foi tão prometido que ia melhorar. Agora nós não podemos cobrar também mais, não. Disse ainda no seu plano de governo que estariam acabando com as salas de aulas multissereadas. Problema recorrente em diversas escolas. É São Vicente, a Escola Antão, podemos citar aqui diversas escolas. Disse que estaria aumentando o número de remédios distribuídos na farmácia municipal, que eu já falei isso aqui hoje, e aquisição de medicamentos de alto custo para as pessoas carentes. Só que a gente não tem visto, não. Para conseguir um remédio de alto custo, tem que entrar na justiça, Camila. Sexta-feira saiu uma decisão aí do Ministério Público para comprar um medicamento de hipertensão por nome de Pradacha. E é assim que agora eu vou orientar as pessoas. Procura o Ministério Público. Porque ele foi uma das pessoas que mais orientou o povo a procurar o Ministério Público. Vamos fazer isso aqui agora. Talvez assim compra. E quando nós cobramos, nós somos mesquinhos. Ouvi ele falar aqui sentado nessa cadeira que somos mesquinhos, que é picuinha política. Cobrei, senhor presidente, muita coisa do governo anterior. E não é porque fui eleita na base política que vou me esquecer dos nossos princípios e, acima de tudo, do compromisso firmado com a população e com Deus. De continuar do lado que eu sempre estive, vereadora Camila, que é do lado do povo que nos elegeu. Outra coisa que o prefeito achou muito ruim aqui que nós falamos, a sua linda poesia, Prefeitura sem Prefeito, né, Camila? E quando falamos que ele não honrou a sua palavra a partir do momento que trouxe seu irmão, Antonino Júnior, conhecido como Junão, para praticamente administrar o município em seu lugar e em lugar do seu vice-prefeito. Imagina, vereadora, se cada vereador que adoecesse aqui ou passasse por algum problema de saúde, nós colocássemos nossos irmãos para trabalhar no nosso lugar. Para isso, tem suplente. Para isso, tem vice-prefeito. Agora, por exemplo, eu estou grávida, presidente, e preciso pegar licença. Será que por força política ou de alguma coisa eu colocaria aqui agora meu irmão para trabalhar no meu lugar? Tenho que tirar licença. Não adianta o prefeito ficar nervoso, ficar contrariado. Essa é a realidade e isso é o que reza a lei orgânica do município. Se ele quer um diálogo, como ele disse aqui nessa Casa de Leis, primeiramente, que ele venha a essa Casa de Leis com humildade, mas com humildade, presidente. E respeito ao próximo, o que não houve aqui na semana passada. Que ele fale com consistência e não com um desequilíbrio, que foi o que aconteceu. Que deixe de usar as pessoas covardes para nos atingir. E ainda, respeite as nossas famílias. Respeite também os servidores públicos, que na maioria das vezes são obrigados a vir aqui contra as suas vontades, porque nós recebemos diversos servidores nos nossos gabinetes, que se a gente citar o nome aqui, presidente, no outro dia está na rua. Não podemos falar, não. O servidor falar comigo assim: Vânia, eu trabalho de 8 às 6, tem dia que até 8 às 8 da noite. Agora eu tenho que largar o meu marido, tenho que largar os meus filhos para vir aqui, obrigada, para assistir reunião e aplaudir aqui para prefeito. Então eu deixo aí a minha indignação e falar que foi muito bonito ele falar de Deus, foi muito bonito ele vir aqui falar de respeito ao próximo, mas que ele realmente, primeiro, ele mude os conceitos dele e nos trate também com respeito. Porque da mesma forma como ele nos trata, nós vamos tratar ele. Então, muito obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB.
Mais uma vez, boa noite a todos.
Senhor presidente, no primeiro momento eu não citei, mas eu quero deixar aqui meus parabéns ao senhor pela a grande festa. Eu não pude estar presente, mas as notícias que tem que foi um grande evento, né, graças ao empenho e o trabalho do senhor e dos demais que o senhor citou, que estava à frente, ajudando, empenhando e em estar fazendo e realizando esse grande evento lá na Vila Maravilha. Né? A gente, no mandato passado aqui, eu sou capaz de falar que a gente quase nem citava, né, a Vila Maravilha, mas agora com o senhor representando lá, a gente sabe do empenho e a dedicação que o senhor tem demonstrado na frente daquela comunidade. E tem melhorado muito, né? E tem melhorado muito e com certeza vai melhorar muito mais pelo que eu sei do empenho do senhor na frente daquela comunidade. Quero deixar aqui também, ó, motivo de alegria, né? Nossa colega deu uma notícia boa aqui, a gente acabou de fazer a reclamação aqui, de fazer a cobrança do retroativo do pessoal aí da educação, mas a colega aqui já deu a notícia que vai estar sendo paga agora no final desse mês. Eu acredito na fala dela, porque na fala do gestor a gente não está podendo muito acreditar, mas já que nossa colega falou, a gente tem que acreditar, né? Na fala dela a gente pode acreditar. Vereadora Vânia, eu estava aqui ouvindo atentamente sua indignação, sua fala a respeito da reunião passada, e eu fiquei até surpreso, porque, diga-se de passagem, todo mundo tem o nosso gestor, o nosso prefeito, como uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, mas na reunião passada ele demonstrou um desequilíbrio totalmente de estar fazendo a nossa reunião aqui praticamente uma sessão de insultos. Uma sessão de insultos. Eu, quando o presidente pediu que o vereador se posicionasse para ele estar fazendo uso da palavra, eu até acreditei que ele ia chegar aqui, fazer suas ponderações, por qual motivo tem se ausentado tanto do município, né? Que a gente cobra aqui, que é a prefeitura sem prefeito, e realmente está, e a gente tem cobrado muito. E, possivelmente, ele ter falado de futuro, um futuro que todo mundo espera de dias melhores, o tanto que tanto colocou no seu plano de governo, tanto pregou para o pessoal que ia ter, fazer uma gestão exemplar, que ia tirar a Buritis do buraco, que ia fazer e acontecer. Mas o que a gente vê até hoje foi um descaso com o nosso município, que nem presente nele ele fica. Tendo a necessidade, talvez, de voltar atrás da palavra dita, de não estar trazendo um servidor ou outro ou não. E, infelizmente, a gente deparou aqui com um desequilíbrio total de uma autoridade máxima do nosso município, de estar vindo aqui à nossa sessão e só fazer insultos e ofender os demais colegas. Então, quando a pessoa ela não tem muito o que falar, não tem muito a apresentar, não tem resultado, não tem justificativa, a primeira coisa que faz é ficar desequilibrada e nervosa e sair apontando para todo mundo. Então, eu acreditava e queria acreditar que ele chegasse aqui para fazer uma reunião, realmente pedir harmonia, pedir que parasse de picuinha política, mas a picuinha que ele se refere é as cobranças. E a gente não vai esquiar nunca aqui de fazer a cobrança, porque a gente está aqui para fazer a voz do povo. O povo cobra da gente para estar melhorando. E a gente vê a dificuldade de cada um na sua comunidade, aqui dentro da cidade, o povo só procura melhorias. E foi para isso que eles apostaram nele, dando a confiança de estar à frente do nosso município para melhorar. Mas, em contrapartida, ele só fez um pouco de descaso com a nossa cidade. E deveria vir aqui se justificar, porque está se ausentando tanto do município, porque não está acontecendo as coisas, porque que não está melhorando na saúde, na educação. O que tanto se pregou que ia melhorar, não está dando conta de pagar a folha. Tem prometido pagar o retroativo, reajuste, não está conseguindo. Tantos outros setores aí, agora que começou a trabalhar nas estradas, e aqui eu quero tirar um adendo aqui, que o Douglas tem se empenhado, é uma pessoa que está se dedicando, assim como tem outros secretários, mas a responsabilidade maior é do prefeito. Ele que é o responsável pelo município. Nós não podemos aqui apontar um secretário ou outro que não está deixando de empenhar com o seu trabalho. E está empenhando sim, a gente tem visto. Só que precisa da presença dele aqui para estar administrando melhor os recursos. Eu apresentei aqui agora, só de janeiro a abril,
uma arrecadação que superou o ano passado aproximadamente 2 milhões. E esses recursos que eu apresentei aqui, só um que eu citei aqui, que é do Fundeb, que teve um reajuste de 460 mil. Mas os outros são de recurso próprio, que pode ser investido. Ah, não tem dinheiro. Como que não tem? Se a arrecadação está provando que tem mais. E eu vou falar aqui, ó, a Ponte do Bonito. Desde o ano passado que tem uma pendência da ponte lá do Bonito. E eu passei lá essa semana. Está uma vergonha. Está uma vergonha. Ah, não tem recurso. Como? Como que não tem recurso se esses dois dias estava se discutindo em passar 100 mil reais para fazer a festa de exposição? Não que eu seja contra a festa de exposição. Eu sou a favor de fazer. Eu acho que ajuda muito o município. Mas como se estava disponibilizando 100 mil reais para fazer a festa de exposição, e até o meu conhecimento que eu tenho hoje, que não teve um acordo entre as partes sindicato e prefeitura, cadê essa disponibilidade do recurso então de 100 mil reais? Por que, que não faz a Ponte do Bonito? Agora, vem se pregar que não tem recurso, que não consegue, nada. Ah, brincadeira. É brincadeira o que está fazendo. Ainda chega aqui e acha no direito de ficar insultando, jogando as indiretas para o vereador, falando e não apresentou nada para o nosso município. Não apresentou nem boa intenção. Pelo menos boa intenção. Isso que o povo esperava de chegar aqui, justificar e apresentar boa intenção. Já que não tem prioridade em resolver nada. A iluminação pública até hoje está um caos. O pessoal está aqui, ó, passando mensagem aqui do bairro Planalto, está todo no escuro. Entra em contato com a empresa, ah, nós não somos responsáveis. Vai que a CEMIG, a responsabilidade é da prefeitura. E onde está as cobranças de lâmpadas? Não, onde que está um recurso para colocar as artes, onde que precisa? Tem um ponto ali da Avenida Urucuia, que não é de agora não, acho que já tem uns 3, 4 anos, que precisa só de uma arte para estar iluminando lá. A pessoa cobra, a moradora lá da frente lá, ela cobra. E o senhor tem conhecimento disso, presidente? Ela cobra, ó, toda semana ela manda uma mensagem cobrando. Uma arte, vamos julgar aqui por alto, ela deve custar um médio de uns 500, 600 reais. Tá, 1.200, né? Para estar tá resolvendo o problema do pessoal aí da Avenida Urucuia. Mas não tem a prioridade. E essa prioridade ela não tem porque o prefeito não está no nosso município. Ele não está no nosso município, ele não está vendo a dificuldade do dia a dia de cada um do morador. Como que vai resolver? Então, seu prefeito, eu esperava mais do senhor, e assim a gente aposta que possa estar daqui para frente, estar melhorando, já que se pregou a harmonia, que vereador não pode fazer picuinha política, mas nós não estamos fazendo picuinha política. Nós estamos aqui reivindicar o direito do povo, e esse direito que as pessoas depositam nele, essa confiança que depositam nele, de estar dando, retribuindo essa confiança que tem em serviço, em trabalho. Que é isso que o povo precisa. Não é de chegar aqui, se achar que é o dono da razão, o direito da palavra, colocar pessoas para estar ouvindo um discurso que eu acho que nem ele mesmo acreditou nele. Eu acho que nem ele mesmo acreditou no discurso que ele fez aqui. Então, que ele repense direito e assuma as responsabilidades, porque esse vereador aqui, eu nunca vou chegar aqui e falar uma coisa que eu não tenho razão, ou que as pessoas não passou, ou que a comunidade não esteja precisando. Muito pelo contrário. A gente está aqui para falar as verdades, o que realmente está precisando e o que for preciso. Independente de estar de casa cheia, independente se o prefeito está presente, independente de qualquer coisa. A gente está aqui para cobrar o direito do povo. E foi para isso que a gente foi eleito. Tanto não só eu, como os demais vereadores. Eu acredito, hoje eu vi aqui até o vereador de base falar, está errado nisso, tem que corrigir. Vamos cobrar. E é para isso que a gente tem esse microfone aqui, é para isso que essa casa paga uma transmissão da rádio, para levar o conhecimento do povo, o que está acontecendo no nosso município. Nós temos uma arrecadação aí de aproximado do orçamento que a gente aprovou, de quase 70 milhões. Quase 70 milhões, é uma arrecadação muito boa. E está superando ano a ano. O ano passado foi de 62. Então já tem uma previsão de 68. Como se falar que não tem recurso? Então, eu acho que é melhor sentar e ver realmente onde está indo o recurso, que dê prioridade para as coisas que estão acontecendo, e realmente deixe de picuinha, deixe de arrogância de lado, veste o colete da humildade e que venha trabalhar e resolver o problema do povo. Só isso, presidente. Deu para a palavra.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula de Almeida, líder do PT.
Os vereadores que me antecederam
Falaram muito, muito bem com relação aos problemas que o município nosso se encontra hoje, né? Eu até tinha prometido a mim mesma que nem ia tocar no assunto da fala da reunião passada com relação aí ao prefeito do município, né? Mas aí também os colegas citou e eu acho que devo comentar que o diálogo, né, ele é importante entre os poderes. Um diálogo, aí entende-se que duas pessoas trocam ideia e cheguem num denominador comum, né? Mas o que parece que está querendo que aconteça seja um monólogo. Uma pessoa manda e o outro obedece. E aí a harmonia de poderes não se faz assim. E essa vereadora vai... Eu estou aqui, estou como vereadora, é para cobrar realmente o que a população nos traz, a gente cobrar que seja executado. Não me considero que ando com picuinha política. Quero ser repetitiva, mas... Todos estão acompanhando meu trabalho, sabem do empenho que faço para poder estar ajudando o município. Coisa que não é tarefa nem de vereador, a gente está indo atrás de emenda, esse extremo, a gente vai porque a gente sabe da demanda que tem no nosso município, sabe também da dificuldade que tem o executivo e a gente se propõe a estar ajudando a buscar recursos para o município nesse sentido. Gostaria de lembrar mais uma vez, eu sempre já falei isso aqui, eu acho umas duas vezes, mas dizer para o prefeito, ele tem uma oposição a melhor que está tendo, o pessoal da oposição está sendo bom demais com ele. Porque a gente cobra sim as coisas, mas a gente também traz recursos para o município para ajudar ele aí a conduzindo, né? É exemplo de emendas aí que já foi colocada no município, tanto minha quanto dos outros colegas vereadores. Não só da oposição, mas da situação também, os vereadores de base estão aí sempre ajudando o município. Eu entendo também que os servidores, né, às vezes sofrem uma pressão para poder estar aqui na Câmara, até dizer que a gente fica muito feliz que todos venham. E que quem está acompanhando meu trabalho, se achar que eu devo, que eu tenho, a gente, todos nós temos falhas, né? Mas às vezes a pessoa é obrigada aí a dar um aplauso ou uma vaia, dizer que o pessoal fica à vontade para estar acompanhando o trabalho dessa vereadora, e se em algum momento oportuno achar que eu devo ser vaiada, que eu devo ser julgada, fiquem à vontade. Eu quero sempre que a população sempre venha, a população, né, todo mundo venha para a Câmara e acompanhe realmente o que está acontecendo, para não poder ter que vaiar na hora que alguém pedir, ou aplaudir na hora que alguém pedir, sem saber o que está acontecendo. Para mim, dizer também para o prefeito, que foi um privilégio eu ter recebido ele aqui e compactuar com a fala dos vereadores. Achei também um pouco de desequilíbrio da parte dele. Eu senti a fala ofensiva dele, respondi também. Mas eu nunca tinha visto ele se prestar a vir na Câmara e para responder fala de vereador pontual, que respondeu minha fala pontual. Então significa que as cobranças que fiz o deixou bastante pensativo com relação às cobranças e veio pessoalmente aqui me responder. Porque a pauta da reunião passada era uma, quando pediu vista do projeto retirou, e eu vi que ele começou a responder a minha fala da reunião anterior pontualmente, fala por fala, o que eu disse aqui. Então, me sinto até privilegiado por ele ter vindo aqui e responder. Pensei que seria uma resposta de resolver alguma coisa ou se explicar, porque teve que colocar uma pessoa aí para administrar o município que não teve voto. Que o pessoal votou foi nele e em Rufino. Não foi no irmão dele que está aí hoje, está na função de secretário de administração, se não me engano, mas todo mundo sabe que ele realmente tem influência aí no poder e consegue dirigir na ausência do prefeito. Então, eram essas palavras que eu gostaria de falar hoje, senhor presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela voz, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria, líder dos democratas.
Boa noite, senhor presidente, o público se faz presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica até este momento. ouvindo aqui os colegas que nos antecederam, a nossa colega vereadora Nílvia, que já não está mais presente aqui no momento, e a gente percebe-se que o prefeito incomodou muito por estar presente aqui na sessão anterior, nessa Casa de Leis, pelas falas, pelas respostas dadas. Porque o que a gente tem para falar, se eu tenho alguma coisa para falar, eu não mando recado. O que eu falo é na cara, né? Então, acredito que às vezes ele ficou um pouco alterado devido às pronúncias ditas não estando presente aqui. Então, acredito que por isso que às vezes ficou tão exaltado, né, por reivindicações a gente faz. Todos nós fazemos, base, oposição, a população, os moradores, porque é um direito nosso de reivindicar o que está errado, passar para poder corrigir. Então, às vezes, não consegue, às vezes, falar com o prefeito ou com o Rufino, às vezes, nem tanto com o secretariado, mas vem aqui nos nossos gabinetes nos procurar para poder estar levando a público e tentar solucionar os problemas da comunidade. Como muito bem foi falado aqui anteriormente, a respeito da Ponte do Bonito, questão de recurso, que não tem recurso para poder fazer a manutenção da ponte. Acho que não foi isso que o Douglas, a gente esteve conversando com ele esses dias anteriormente, a respeito de fazer novamente a Ponte do Bonito. Onde que foi? Caiu um caminhão caçamba com excesso de peso, né, e graças a Deus não veio ninguém a óbito, porque a situação que ficou lá foi Deus mesmo que colocou a mão. Então, o responsável pela manutenção das pontes é o Douglas, ele esteve aqui nessa Casa de Leis, e onde que foi cobrado muito, praticamente, acho que quase em todas as sessões cobram a fazer novamente essa ponte, e ele falou, precisa de aroeira, né? Todos nós somos sabedores que é uma madeira de lei, né? que não pode cortar, e onde que foi proposto colocar eucalipto tratado. Temos fazendeiros aqui no plenário, e a gente sabe que eucalipto tratado é uma madeira que não é resistente. Podemos solicitar uma emenda para poder fazer de cimento. Seria ótimo, excelente, que acabava o problema, solucionava o problema daquela região. Então, enquanto não consegue essa de cimento, os moradores daquela região não podem ficar naquela situação. Então, nós temos que cobrar ainda cada vez mais e mais do Douglas para poder já estar solucionando, porque o período chuvoso já passou, e cobrar do Douglas. Somos sabedores também que o prefeito não fez nada, o prefeito não faz nada, né? Somos sabedores que existem sim, né, algumas marcas do governo Kennedy já no município de Buritis. Tem que fazer mais? Tem, porque o povo merece o melhor, porque o povo votou nele, porque acreditava nele, no mandato dele. Está faltando medicamento? Sabemos que está faltando alguns medicamentos, mas temos outros vários medicamentos. Já fui atendida com receitas especiais que tinham pessoas que necessitavam, já consegui. Alguns não conseguem essa demanda, recorrem, lutam, batalham, né? Nem que seja na justiça, mas que ganha. O direito da população é esse. Sabemos o descaso do governo estadual, não somente com o município de Buritis, mas com todos os municípios que temos aqui em redor. Somos conhecedores do transporte escolar, essa classe tão sofrida, Elmo, que sofre muito pelas estradas, pelo baixo preço do transporte escolar que ficou, né? Mas o transporte escolar, eu acho que está andando em dias. Então, já é uma grande vantagem. A respeito das máquinas, das manutenções das estradas, onde que as estradas algumas estradas já foram feitas manutenções, somos sabedores que melhorou o maquinário municipal. Agricultura, temos que realmente reconhecer o trabalho do Chiquito e do Daniel, com toda a sua equipe, à frente da agricultura, onde foi feito um serviço em toda a comunidade do município de Buritis. Atendeu Pasmado, atendeu Barro Vermelho, atendeu tanta gente, Aração, Silagem, até plantio direto, foi feito. E isso é melhoria para o pequeno produtor. E onde nós cobramos, sim, muita melhoria para os pequenos produtores. Onde eles plantam e trazem os seus produtos para serem entregues no compra e no merenda escolar. Então, existem cobranças? Existem várias cobranças, muitas, mas também nós temos que reconhecer que já existe uma marca no governo. A vereda estava só o lixo, nem água não tinha. Vai lá hoje e olha, cheia de água, muito bonita, e que temos que melhorar ainda mais, terminar, fazer uma bela praça. Iluminação pública, a gente percebe-se. Tem uma rua lá no Taboquinha, da moradora Nininha, onde foi feita várias casas pela Caixa, não tem uma haste. Minha indignação é que na rua ao lado passou o asfalto, não tem uma casa na rua deles, lateral, está lá eles na poeira, não foram beneficiados. O asfalto Sorrisal, da Avenida Urucuia, onde não descia carro, onde que era um perigo, caía até uma criança no buraco. Vai lá e vê o asfalto Sorrisal, que o seu Toninho fez, juntamente com a equipe. Excelente. Lá, seu Antônio Cacheta ficou satisfeito. Tem a rua Castelo do Buraco, como diz a vereadora, minha colega, que realmente está uma vergonha. Pedir seu Toninho para poder fazer a manutenção. Onde que também temos várias cobranças de quebra-mola no município de Buritis, onde que o pessoal falou que era João Quebra-mola, né, o prefeito anterior, que fez tanto quebra-mola na cidade, mas foi bom. O trânsito melhora, o pessoal, infelizmente, o excesso de velocidade dentro da rua. Então, precisamos de mais quebra-molas. Sinalização, a nossa cidade está crescendo, precisamos sim de mais melhorias. Incentivo pessoal da reciclagem, o seu Vanderlei, onde nós temos a outra reciclagem, que conta também com a ajuda do município. Precisamos também mais incentivo para o seu Vanderlei, com toda a sua equipe da reciclagem, porque lixo hoje, lixo é dinheiro. Cidade limpa, melhoria de vida para todos nós. Então, nós precisamos muito de incentivos. Temos várias outras coisas, benefícios, melhorias no... na área da saúde, onde que a Soraya, juntamente com sua equipe, melhorou muito o atendimento dos exames. A Zane, lá na regulação, onde vem à frente fazendo um excelente trabalho. Temos que parabenizar o pessoal da saúde. Então, temos várias e outras demandas de benefícios e outras demandas de reivindicações. Então, não podemos deixar de cobrar e de parabenizar ao mesmo momento a equipe. A equipe sempre está de parabéns, que está à frente do município. Então, cobranças, pode vir aqui no gabinete, que todos nós, vereadores, estaremos trazendo as cobranças aqui em prol da melhoria do nosso município. Parabenizar aqui o senhor presidente ao CAPS, onde foi feita uma exposição do artesanato daqueles alunos ali do CAPS. Foi feita uma caminhada também de mobilização para o pessoal, também a população está reconhecendo o trabalho do CAPS. Mandar um abraço aqui para o seu Tonzinho de Domó, uma pessoa que sempre está à escuta do que se anda passando aqui nessa Casa de Leis, ao seu Caetano, que sempre está nos ouvindo, a dona Lúcia, pessoal aí que sempre nos escuta e gosta de estar sabendo o que se passa no nosso município. Deixar aqui um abraço aqui para o companheiro Marcelão, lá do Rei do Ferro, mas a sua esposa Joana, que se faz aqui presente no plenário. Muito obrigada a todos e devolvo a palavra, seu presidente.
Pela ordem, seu presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos que estão presentes e todos ouvindo a Rádio Transamérica. Respeito à indignação dos novos colegas, né? Mas tem umas coisas assim que eu fico em dúvida, entendeu? Por exemplo, na segunda-feira passada, falaram aqui, até eu ia falar sobre isso, mas depois foi aquele problema lá, não falei nas horas de liderança partidária, a respeito de Bueiros. Segundo, que me informaram, né, parece que relataram aqui, que foi os Bueiros que foi feito pelaquela empresa, Mário Filho, né, vereador de Dé. Você que estava na gestão passada, né, acho que deve estar ciente disso aí. Oi? Não sei, eu vi falando aqui, mas no momento, entendendo, eu não pude saber na hora, no momento, de qual seria esses Bueiros. Mas só falaram que parece que foi realizado por esta empresa, Mário Filho. Entendeu? Aí o que acontece? Eu vejo o seguinte, pô, se vem uma empresa, licita todas as obras, praticamente todas as obras de estrada do município, né? Acho que o dever do vereador, nossos deveres, é estar fiscalizando essas obras, ô Elmo. Se está sendo bem feita, né, Joaquim Atalaia? Eu acho que o dever do vereador, concordo plenamente das cobranças deles, mas os vereadores têm que estar presentes nesses lugares e fazendo as cobranças para ver se realmente essas obras estão sendo realizadas da maneira que esteja no contrato, que esteja no projeto. Entendendo? Agora hoje, infelizmente, ficam aqui cobrando, né? A obra tal, lá estourou, que foi fulano tal que fez, esse negócio todo. Pô, peraí, fiscalizaram? Fizeram o papel que é de necessário, que é o nosso trabalho, cobrar e fiscalizar? Então fica essa pergunta aí, entendendo? Tinha que ter fiscalizado mais. A saúde, tudo bem, nós temos um déficit aí, que eu até ouvi agora batendo, né? Até mesmo aí no Pimentel, não só Buritis, os repasses da saúde que não estão passando. Só Buritis está com 2,5 milhões, se não me engano, de repasse. Entendendo? Então, esse Pimentel aí, do PT aí, não ofendendo a nossa vereadora Camila, mas infelizmente é a verdade, né? Infelizmente está deixando a desejar. Então, eu vejo aí. Claro, lógico, eu também tenho reclamações de falta de remédios, concordo com os nossos colegas, mas a gente também tem que ter um conhecimento que o prefeito até hoje está fazendo só com recurso próprio. O Estado não está repassando o que é de direito. Então, eu acho assim, um ponto de vista, tudo bem, acho que já está fazendo muito, né, Elmo? Né? Aquele toco lá não tem mais, né, Elmo? Graças a Deus. Então está rodando. Aqui, ó, eu estou com a nossa receita aqui, lá do laboratório, que é para fazer aqui no laboratório. São pedidos de exames, são 21 pedidos de exames. Tudo de um paciente só, está aqui, ó. Amanhã eu vou lá para marcar. Segundo eu sei, me parece que vai faltar um ou dois exames nesse pacote de exame aqui, ó. Por incrível que pareça, tocar na saúde de saúde, está aqui. Ele está na minha agenda para minha mãe tomar providência, que hoje eu não tive tempo. Né? Então, a gente tem que ver que realmente há falhas. Há. Mas há melhorias. Há muitas melhorias. Né? Há muitas melhorias com todas as dificuldades, com falta de repasse. Entendendo? Há melhorias também. Entendeu? Então, os colégios, né? Você vai nos colégios, é outra cara. Né, Martina, você entra nos colégios da cara, vai lá naquele laboratório, vê o que é com a Soraya. A gente fala Soraya, mas sim, se você tem um gestor bom, é claro que você vai ter um secretariado bom também, que vai prestar serviço. Né. É outra cara. Eu tenho fotos que eu visitei lá nos dias que a gente assumimos aí, todos nós assumimos essa casa, e o prefeito assumiu lá a sua prefeitura. Nós fizemos visitas, acho que novos colegas também fizeram. Pega as fotos, olha o antes e depois. Não estou aqui para puxar saco de prefeito, não. Eu estou querendo mostrar para a sociedade também que há melhorias, entendeu, Joaquim Atalaia? Que há melhorias também. Que há, precisa demais, precisa. Uma coisa que eu vou dizer também. 100% ninguém vai fazer. Eu pago para ver, senhor presidente. Sei que o senhor tem intenção de ser prefeito um dia, né? Eu acho que todos nós temos essas intenções, né? Eu pago para ver o cara assumir uma prefeitura dessa, falando, eu vou fazer 100%. Viu, Luan? 100%. Eu pago para ver. Mas você tem que fazer pelo menos 80% ou 90%. Né? Ou 99%, mas 100% você não vai fazer. Então, é só essas colocações que eu queria colocar, passar, porque críticas tem, a gente respeita também, mas a gente tem que falar das melhorias também que o gestor está fazendo no nosso município. É, quero falar aqui também, agradecer, né, parabenizar o senhor pela grande festa, né, que o senhor realizou lá na Vila Maravilha, né, senhor presidente? Tá, parabéns, eu não pude ir também, que eu não estou passando bem até hoje, já tem umas 3 semanas que estou com uma gripezinha nojenta, mas, segundo as informações, foi uma festa muito boa, né? O senhor está de parabéns, parabéns, senhor. E também, né, eu fui convidado aqui pelo pessoal do CTG, né, na Nova Querência, né, para o rodeio, né, crioulo, agora dia 25, né? Então, até agradecer pelo convite. Espero que eu esteja lá, com certeza. Quero, se eu estiver melhor, vou estar lá presente lá no CTG, junto com o pessoal. Aqui a gauchada sabe fazer um costelão, viu, Elmo? De primeira. Né? Eu tinha esquecido de agradecer, gente, as mulheres que fez uma galinhada para nós lá no domingo passado, sabe, as mães. Né, parabenizar elas e agradecer lá as cozinheiras lá que fez uma galeada lá no final da votação lá do Conselho Comunitário da Vila Serrana, a Toninha de Elismar, a Rosa, esposa do Jesué, a Nazaré, a esposa do seu Vitinho, Eliane Fernandes, né, que tomou conta lá da salada, a Sandra, filha do seu Zequinha, né. E agradecer também todos que contribuíram, cada um entrou com um pouquinho, foi um frango, foi um arroz, foi um refrigerante. Então, agradecer a todos que contribuíram. Foi muito, não vai dar jeito de eu falar aqui sobre todos. Né, quero mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Adelso Borracheiro, né, ali da Vila Serrana, filho da dona Deia, o meu amigo também lá, o Anderson. Hoje também recebi no gabinete ali a Adriele, né? Adriele, a Valéria, a Vanessa, né, já está organizando aí para a festa de formatura de final de ano. Obrigado a vocês pela presença aqui. E essa casa é sua, sempre pode estar, contar com a gente aqui. E o Alexandre também, né, que esteve aqui presente com nós também, o Alexandre lá da banda Alexandre Vanderlei, a gente já fechou uma parceria aí, que com certeza vai dar certo, né, e pedir também aqui que o Rufino, né, dê uma olhada aí no irmão Zé, acho que você conhece, né, Vaninha, o irmão Zé Pedreiro, né. Ele foi dispensado do emprego, né, e ele está precisando de serviço. E segundo, ele é um bom mestre de obras, né, excelente mão de obra, profissional, né, pedreiro, que dá uma olhada lá, que dá um jeito. Eu sei que a prefeitura está precisando aí de mão de obra, aí, de serviço pedreiro. Ele encara qualquer tipo de serviço também. Então, que o Rufino dê uma olhada aí com carinho a questão do irmão Zé, entendendo? O Eleni Mecânico, mandar um abraço para o meu amigo Eleni Mecânico. O Márcio da Segurança estava presente aqui na plateia, mas já foi embora, né? E convidar todos, né, na Vila Serrana, mandar um abraço a todos, pessoal da Vila Serrana, Antônio Conselheiro, Vanderlei Ribeiro dos Santos e Buritirama, entendeu? Mandar um abraço a todos aí. No mais é só, desejo um abraço a todos, uma boa noite, pessoal de Buritis, né, minha mãe, né, parabenizar ela, agradecer ela demais. Não passei o dia da mãe com ela devido à votação lá da Vila Serrana, mas ontem estive lá, ela fez uma janta maravilhosa lá, entendendo? Muito obrigado, hein, mãezinha, e um abraço. E uma boa noite a todos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente, só para uma...
Qual a palavra, vereadora Vânia? Vânia.
Só para complementar aqui a fala do vereador Tonzinho, quando ele falou aí a respeito dos trabalhos prestados pelo irmão Zé Severino, a gente já falou a respeito dele aqui, um excelente profissional, um excelente pedreiro, né? Mas o colega aí fez o pedido para o Rufino. Infelizmente, não tem que pedir para o Rufino, tem que pedir para o prefeito interino, Junão. Ele é que manda aí na prefeitura. Então, reforçar aí o seu pedido, vereador Tonzinho, para o nosso irmão Zé. E também, presidente, estou sendo cobrada aqui os abraços, né, de algumas pessoas e quero mandar um abraço aí para o meu amigo Delvan Calazans, lá de Vila Serrana, que está ouvindo a nossa reunião, parabenizando aí pelas nossas cobranças junto às comunidades. Um abraço para o Lisson, lá do bairro Veredas, que agradeceu aí a nossa cobrança pela rua Castelo dos Buracos. Um abraço para o amigo Pichucha, do bairro São João, que tem cobrado aí muita melhoria na iluminação pública da nossa cidade. O Omazinho de São Vicente está lá ligado, desejando boa sorte aí no nosso trabalho. E até pediu aí para relembrar, ele me fez uma cobrança aqui, presidente, e eu tenho certeza que agora no seu momento de liderança, o senhor vai estar falando para nós, porque foi uma expectativa muito grande, foi um anseio muito grande da população, quando nós vimos a nota do senhor na rede social falando sobre a sua pré-candidatura a deputado estadual. Muita gente contente com o lançamento da candidatura, mas nós não sabemos ainda os motivos que o levou a não fazer o lançamento quando da ocasião do evento, mas eu, com certeza o senhor vai estar falando a respeito disso aqui hoje. E dizer ao senhor que o senhor estiver com esses pensamentos aí, com essa vontade de batalhar junto a essa candidatura, desde já também tem o apoio aqui dessa vereadora. Te parabenizar pelo evento de Vila Maravilha, o seu empenho com aquela comunidade. Cada dia a gente vê que o senhor tem lutado muito pela comunidade de Vila Maravilha. E te pedir mais uma vez mil desculpas por não poder participar e te prestigiar pelo evento, não compareci por questões de saúde, mas parabéns pelo evento, fiquei sabendo que foi um sucesso. Meu muito obrigada, presidente.
Quero agradecer pelas palavras, nobre colega vereadora. Gostaria de frisar que também no momento, doutor Marcelo se encontra aqui na Câmara Municipal, no qual o servidor dessa casa, que foi um exemplo para nós, temos orgulho do seu trabalho, doutor Marcelo. Um prazer imenso ter você aqui, né, na Câmara. Ô, vereadora Vânia, respondendo a sua pergunta, como todos sabem que esse ano é um ano de eleição, estamos todos preparados aí para escolhermos os representantes, né? Estamos aí presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. O momento não foi lançado realmente a minha candidatura naquele momento da festa, porque o presidente do partido, no qual o Marcelo Álvaro, pediu para que a gente aguardasse um pouco, que ele está tentando trazer o Jair Bolsonaro a Buritis, para que lance todos os candidatos a deputado estadual e federal aqui na nossa cidade. Viu? E o que vem me trazer realmente a esse novo desafio, juntamente com vocês, que sozinho não seria capaz, mas juntos nós somos fortes, né? Somos capazes, sim. Incansavelmente, nós já estamos hoje aí com as misgalhas que os nossos deputados, principalmente estaduais, trazem para nós, né? Eu tenho aqui em mãos hoje uma relação do que os deputados estaduais trouxeram para Buritis, no qual vai ser divulgado no momento certo. Eles têm hoje 6 milhões no mandato deles. Se você ver as misgalhas que eles mandaram para nós aqui, os deputados estaduais, vou te falar, é vergonhoso. Nós vamos soltar nota no momento certo para que a população se conscientize. Né? Eu sou, sim, pré-candidato a deputado estadual. Eu sou, sim, pré-candidato. Conto com o apoio de todos os presentes, os ouvintes da Rádio Transamérica, sim. Eu acho que nós temos que ter, sim, uma pessoa nos representando na Câmara Estadual. Porque nós não temos referência com Belo Horizonte. A nossa referência qual é? Brasília. Então, nós só temos deputado federal para nos ajudar. Né? E eu estou me lançando nesse novo desafio, porque realmente o Noroeste de Minas precisa de um representante. Tá? E eu me vejo hoje com a coragem, com a força, primeiramente Deus, que muita força de vontade de trazer o melhor para o nosso município. Isso eu tenho, sim. Temos a prova de todos vocês trabalhando junto aí. É como eu digo, nós temos uma Câmara ativa. A nossa Câmara, que todos os vereadores trouxeram emenda para Buritis no ano passado e nesse ano também. Então, eu tenho certeza que a Câmara Municipal hoje trabalha em prol do município, buscando o melhor para a nossa população. E o meu anseio é esse. Vou colocar o meu nome a ser apreciado, sim, e conto com todos para que possamos apoiar, para que possamos realmente trazer um diferencial para a nossa cidade, para que Buritis possa ser reconhecido e olhado com outros olhos por um representante na Câmara Estadual.
Eu, de antemão, agradeço a todos que realmente estão confiando na gente. Peço o apoio das lideranças políticas, peço o apoio da população, porque precisamos sim de unir nesse momento. Eu acho que chega da gente fatiar esses votos nossos para as pessoas que vêm nos buscar aqui os nossos votos, e de 4 em 4 anos que ele passa aqui, simplesmente para dar um oi, não, é para buscar os nossos votos. Né? Então o momento chega, chega de trabalhar e não ter retorno. E conto com vocês, preciso do apoio de todos, viu? Estamos dispostos a sentar, ouvir a toda a população, no especial vocês, colegas vereadores, e traçar um projeto de caminhada. Vamos traçar um projeto junto? Nós somos capazes, sim, de ter um representante na Câmara Municipal, sem dúvida alguma. A partir do momento que a população de Buritis abraçar essa causa, nós conseguimos, sim, ter alguém representando. E eu quero ser representante da Câmara Estadual, mas eu vou ter a minha moradia dentro de Buritis. Eu fico de segunda a quinta em Belo Horizonte. Sexta, sábado e domingo eu estarei dentro de Buritis, ouvindo a necessidade da população para que podemos atender. Tá? Mas muito obrigado pelo voto de confiança, nossa nobre colega Vânia, e os outros nobres colegas vereadores também. Agradeço a todos vocês por acreditar no trabalho. Esse é o nosso projeto. Então está lançado, sim, sou pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigado a todos presentes, obrigado aos ouvintes da Rádio Transamérica, e deixo aqui o meu pedido, que nos dê um voto de confiança, porque queremos somente trabalhar assim. Quero deixar aqui um abraço também, para quem está pedindo para me mandar um abraço para ele, o Edinho Coveiro, não esqueça de mandar um abraço para mim, o Edinho. Estou te mandando um abraço e que Deus abençoe. E outra, quero relatar o motivo de ter sido encerrada a reunião um pouco antecipado na segunda-feira. Eu acho que foi questão de manter a ordem, os nervos estavam todos aflorados. Então, para que a gente mantenha a ordem, mantenha harmônico, eu creio que é melhor a gente, no momento, para e nós começamos hoje, todo mundo de cabeça fria, e fazer um trabalho diferenciado. Tá? Peço desculpa aos nobres colegas, o motivo que foi encerrada a reunião, e tenho certeza que qualquer um de vocês que estivesse aqui no comando faria o mesmo que eu fiz assim. Tá? Se eu ofendi, me desculpa, mas a intenção não foi essa. A intenção foi manter a ordem da casa. Ok? Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Parabéns, senhor presidente, pela determinação, força e coragem de estar lutando para uma nova conquista. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores, justificaram a ausência o vereador Carlos Fernando e professor Branquinho. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar.